mas foi um baluarte na luta para que a gente empreendesse essa novidade no Estado da Bahia. A revista Exame traz a excelência dos serviços oferecidos pelo Hospital do Subúrbio e fala exatamente desse caminho para melhorar o péssimo serviço prestado pela rede pública de saúde no país. É essa comparação que faz a revista. O Hospital do Subúrbio pode ser considerado um oásis no meio de um deserto de serviço público de saúde? Na realidade, eu diria que a reportagem, que trata, inclusive, desse hospital que fica na região metropolitana de Salvador e que ficou, meu caro Paim, essa nossa região, Salvador é a Meca. No instante, Benedito de Lira falava aqui da seca. Na Bahia, nós estamos com 266 municípios cravados no semiárido. Então, todo mundo corre para Salvador, Benedito, como serviços. Ficamos 20 anos sem a abertura de um novo hospital público na cidade de Salvador. O Estado oferece 0,35 leitos para cada 1.000 habitantes. A média brasileira é de 2,8. É um atendimento ainda inferior ao Senegal e Somália, dois dos países mais pobres da África. O hospital foi inaugurado em setembro de 2010, lá no subúrbio ferroviário, onde nós temos mais de 1 milhão de pessoas vivendo, área pobre, marcada, inclusive, pela violência. Uma região, Paulo Paim, que foi até a região do meu nascimento. Eu nasci nessa região. Meu pai, quando migrou do interior do estado com minha mãe e meus irmãos, os que já tinham nascido na região do Sisal, meu pai foi morar exatamente numa pequena casa no subúrbio ferroviário, na localidade de Escada, onde eu nasci. Essa área é uma área que abriga uma expressiva parcela da população da cidade de Salvador. Como eu disse aqui, é a primeira experiência de saúde e isso mudou completamente o conceito local de saúde pública. O hospital não é apenas o mais bem aparelhado do que os demais da rede pública. Foram investidos 36 milhões em equipamentos, mas o hospital tem um serviço que já o coloca como sendo um dos melhores hospitais em serviços públicos do Brasil. O Hospital do Subúrbio, nesse caso, a parceria entre o governo e a iniciativa privada se baseia exatamente na adoção de indicadores qualitativos para a definição do pagamento do serviço a esse parceiro privado. Então, portanto, o Estado contrata os serviços e faz a medição dessa qualidade, Paulo Paim. É importante lembrar isso para a gente entender exatamente o que norteou essa inovação patrocinada pelo governo do Estado da Bahia. E nos últimos meses, o Hospital do Subúrbio tem enfrentado problemas criados pelo seu próprio sucesso. O número de atendimento cresceu acima do previsto. Nos serviços de emergência, são feitos quase 100 mil atendimentos por trimestre, o dobro da expectativa inicial. Para não entrar em colapso, o consórcio conseguiu aumentar de 268 para 310 o número de leitos e dobrou de 30 para 60 o número de atendimentos em casa. Esse relatório também foi ampliado para dar conta, o ambulatório, perdão, foi ampliado também para dar conta aos atendimentos. Após 18 meses, óbvio que aí era necessário ocorrer essa revisão efetiva da forma de prestação de serviço. No ano passado, Paulo Paim, eu tive a oportunidade de participar de um seminário ali na cidade de Nova York, apresentando a experiência brasileira de PPP. Eu representando, inclusive, aqui o Senado, eu participei desse evento, um evento que, exclusivamente para a área da saúde, apresentou o evento, as experiências do mercado brasileiro, as oportunidades de negócio, para empresas, bancos, investidores americanos, todos eles no setor de saúde. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui falar dessa questão, encerrar a minha participação, dizer que esse interesse todo deixa claro que há um espaço para participação da iniciativa privada em parceria com o Estado, principalmente na solução de problemas de saúde. Esse modelo do Hospital do Subúrbio revela isso. É um modelo a ser seguido pela União, por outros estados. É um modelo que pode contribuir decisivamente para que a gente consolide na estrutura nacional uma estrutura com eficiência e pensando exclusivamente no atendimento ao cidadão. E é um modelo que pode ser praticado, meu caro Benedito, na estrutura do SUS, que é isso que nós estamos fazendo. Portanto, envolver a iniciativa privada, fazer a parceria com o Estado, que isso nós fizemos, para a prestação do serviço público através do SUS. É isso que o Hospital do Subúrbio faz. Não é convênios com plano de saúde para atender, não. Uma outra portinha do fundo atende o SUS. O hospital inteiro trabalha para atender pelo Sistema Único de Saúde. Portanto, isso mostra que é possível a gente fazer de forma correta, decente, serviço de qualidade para a nossa gente, utilizando a saúde pública do Brasil. Era isso que tinha a dizer, meu caro presidente, na tarde de hoje, na noite já de hoje, num dia muito especial para todos nós, o dia que marca, de uma vez por todas, a abertura dos nossos arquivos, a consolidação da Comissão da Verdade. Portanto, eu diria que é um passo significativo que consolida toda essa trajetória de democracia. E não é à toa que a presidenta Dilma citou o nosso velho e conhecido Ulisses Guimarães, o senhor Diretas, um homem que brigou tanto para que todo aquele processo de abertura pudesse ser coroado com a participação direta do povo, escolhendo seus representantes.
Permite
a presidenta
uma parte.
Dilma teve a oportunidade de fazer isso no dia de hoje, completando a democracia, não mais só na participação do processo eleitoral, mas permitindo na democracia a verdadeira participação da sociedade, conhecendo a história, escrevendo a história e preparando, com verdade, um novo caminho em nosso país.
Permita, senador Walter, eu gostaria de, justamente, como Vossa Excelência está falando da Comissão da Verdade, aqui assinalar que a Rádio Senado ganhou um prêmio, é finalista da primeira edição do prêmio da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, pela reportagem, programa especial Comissão da Verdade, uma história a ser contada, de Renina Valejo e Vladimir Espinosa, e a divulgação do resultado e a premiação se darão na terra do... nesta próxima sexta-feira. Então, aqui os cumprimentos à Rádio Senado e à Vossa Excelência, prezado líder do Partido dos Trabalhadores.
Obrigado. Era isso, senador Benedito de Lira, Vossa Excelência, que preside essa sessão. E até para dar informação à Vossa Excelência, amanhã nós continuaremos com as nossas reuniões junto ao governo para escrevermos as várias mãos, inclusive com a presença de um outro Lira, o Lira deputado, também de Alagoas, que é o presidente da nossa comissão. A gente conseguir escrever a nossa medida provisória 565, resolvendo de uma vez por todas essa questão da dívida de pequenos, médios, de produtores, do povo desse nosso país afora, que é responsável pela produção dos alimentos. Vocês não podem continuar tendo a sua vida sacrificada, penalizada por algo que a gente tranquilamente pode resolver nessa medida provisória. Então, esse é o esforço que a gente vai buscar fazer. Tenho conversado com o Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Basa, marcando a reunião agora com os membros do MAPA, do MDA, da Fazenda, e com certeza contarei com o apoio de Vossa Excelência integralmente, para que a várias mãos escrevamos aqui de uma vez por todas o texto de uma lei que busque solucionar esse problema no campo de produção, no campo da vida, no campo brasileiro. Um abraço, ministro.